Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, agora com a audição da chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal, a doutora Sofia Alves. Esta audição tem como objetivo, para além da apresentação das atividades do Gabinete de Representação em Lisboa da Comissão Europeia, a abordagem de temas como o Brexit e o Livro Branco. Nós tentamos circunscrever esta apresentação. A doutora Sofia Alves, que é uma conhecedora profunda das matérias europeias, a quem dou as boas-vindas, estará aqui à nossa disposição para responder a estas questões. Agradecemos a sua disponibilidade, doutora Sofia, agradecemos o seu acompanhamento muito atento e empenhado dos membros do Colégio da Comissão Europeia sempre que vêm a Lisboa, e tem sido essa articulação, deixe-me que lhe diga aqui no momento e no lugar certo, esta relação que tem havido entre a representação da Comissão Europeia em Lisboa e os elementos da Comissão Europeia que têm vindo ao nosso país, tem sido absolutamente exemplar. Esperemos que continue assim no futuro. A única coisa que, na verdade, não correu muito bem, e temos que assinalar também neste momento, foi a indicação de um elemento do Colégio de Comissários para vir apresentar o programa de trabalho da Comissão Europeia para este ano. Nós, como habitualmente, fizemos uma elencagem de prioridades de indicação de comissários que gostaríamos de ter cá. Infelizmente, aqueles que foram indicados prioritariamente pelos grupos parlamentares manifestaram não ter agenda, ou porque já tinham vindo cá, ou porque não tinham agenda por compromissos, entretanto, assumidos noutros Estados-membros e, inclusivamente, em atividades da sua competência de portfólios. E estamos, de forma inédita, em maio, praticamente na segunda quinzena de maio, sem a apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia, porque gostaríamos de fazer uma sessão em que estivesse um representante da Comissão Europeia, que pelos vistos não vai acontecer. Gostaria que nos próximos anos, nas próximas sessões legislativas, esta situação não ocorresse. Esta é realmente a única exceção a um trabalho que tem vindo a ser feito, a aproximação do nosso Parlamento com o trabalho da Comissão Europeia, que tem sido excepcionalmente bom. Dito isto, e sem mais delongas, passo a palavra à doutora Sofia Alves, a quem agradeço muito, mais uma vez, a sua disponibilidade.
Sim, assim, ótimo. Muito obrigada, muito boa tarde. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, por esta oportunidade. Sim, de facto, nós temos tentado, na medida dos possíveis, cruzar a vossa agenda e a agenda desta Comissão com a vinda de comissários da Comissão Europeia. Nem sempre é possível, nem sempre eles vêm em alturas que sejam convenientes para esta Comissão e relativamente, de facto, à apresentação do plano de trabalho de atividades da Comissão para este ano, penso que teremos que fazer e aproveitar a próxima vinda de um comissário europeu para fazer aquilo que nós estamos a fazer em muitos Estados-membros, que é o chamado Midterm Review, portanto, explicar-vos qual tem sido a implementação, porque esta Comissão está em funções há 2 anos e meio, fez no dia 1 de maio, e é uma boa altura para se fazer o apanhado de todas as iniciativas que já estão em cima da mesa, que é mais ou menos 70% do mandato da Comissão do Presidente Juncker já foi apresentada pela Comissão. No que me diz respeito, para mim é uma ótima oportunidade também para vos vir apresentar não só o trabalho da representação aqui da Comissão, que eu acho que talvez seja um bocadinho desconhecido, mas também da minha equipa, da equipa que me acompanha do setor político ou económico, e tenho aqui o João Faria, que é o chefe do setor político, tenho o João Medeiros e a Catarina Dantas, que são os nossos peritos económico-financeiros, e tenho ali ao fundo a Rita Batista, que é assessora de imprensa. A Comissão, nós somos cerca de 20 pessoas, sendo mais de metade pessoal administrativo. A representação tem, sobretudo, fui nomeada em julho do ano passado, portanto vou fazer um ano à frente da representação, e tem várias atividades, sabendo que o papel das representações nos Estados-membros foi substancialmente alterado, tem sido alterado na chamada Comissão Juncker e por vontade do Presidente Juncker, que quer uma comissão mais política e por isso quer representações também elas mais representativas a nível político. Por isso, todo e qualquer contacto com os órgãos e as instâncias nacionais, nomeadamente com a Assembleia da República, no que diz respeito a Portugal, são extremamente importantes. O que é que nós fazemos? Nós damos apoio, obviamente, ao Presidente e aos comissários, nomeadamente nas visitas aos Estados-membros. Representamos a Comissão junto dos órgãos políticos, mas também da sociedade civil, parceiros sociais e cidadãos em geral. Fazemos trabalho de análise de informação política ou económica. Nós fornecemos e reportamos semanalmente, se não diariamente, para Bruxelas, tudo o que se passa de relevante neste país em matéria, nas diferentes matérias, mas sobretudo matérias políticas, económico-financeiras, para fazer exatamente a ponte entre as decisões que são tomadas em Bruxelas e os Estados-membros, para que Bruxelas, quando tome decisões, saiba exatamente como é que essas decisões e o impacto terão, também ele político, nos diferentes Estados-membros. Tratamos das relações com a imprensa, obviamente, os meios de comunicação social, e divulgação aos cidadãos. Para vos dar uma ideia mais concreta do que nós andamos a fazer no último ano, nós temos a primeira, ou seja, a iniciativa, a prioridade número um da Comissão Juncker, que é o apoio ao investimento, ao crescimento económico e ao emprego, e nomeadamente a divulgação do Plano Juncker, tem sido também a prioridade número um da minha representação. Nomeadamente no que diz respeito à divulgação do Plano Juncker, temos feito um roteiro de informação pelas várias localidades e regiões deste país em que a Catarina está em estado em parceria com o Banco Europeu de Investimento a informar os parceiros locais, não só autarcas, mas também todos os stakeholders locais, empresários e outras pessoas interessadas sobre as possibilidades de financiamento ao abrigo do Plano Juncker, mas também ao abrigo dos fundos estruturais e das subvenções que estão disponíveis para Portugal. Temos também feito uma campanha, dá-se o nome de EU Invest, divulgação dos projetos que têm beneficiado os fundos comunitários e do Plano Juncker, isto a nível do cidadão, para que as pessoas percebam ou tenham melhor informação e sensibilidade a como é que a Europa lhes toca no seu dia-a-dia. Lançámos também a quinta edição, é um projeto que já temos, portanto, é a quinta edição de uma chamada da Bolsa do Empreendedorismo, que é um concurso de empreendedorismo cuja final foi no passado 9 de maio, Dia da Europa, na Fundação Champalimaud, e que mais do que um concurso de empreendedorismo visa pôr em parceria empreendedores potenciais e atuais do nosso país com o mundo, com entidades nacionais e europeias que estão ligadas à atividade empresarial e aos responsáveis nacionais de financiamento e investimento, nomeadamente do Horizonte 2020 e do Portugal 2020, mas também académicos e outras entidades. Nomeadamente quanto às relações com a imprensa, isto também ocupa muito do nosso tempo, na medida que temos apoiado várias instituições e iniciativas que visam apoiar e a reforçar uma comunicação social mais informada, nomeadamente sobre os assuntos europeus, e também mais independente. Por isso organizamos sessões de informação, chamados briefings técnicos, fazemos visitas a Bruxelas para que os jornalistas tenham e possam ter contacto direto com os peritos nas diferentes áreas. Temos um prémio, que é o Prémio Fernando Sousa, que foi também atribuído pela primeira vez no passado dia 9 de maio, que distingue trabalhos na área do jornalismo e da comunicação social sobre o tema da União Europeia, e vamos pela primeira vez ter um Summer Camp, que é uma escola de verão para jovens sobre a União Europeia, com um foco especial, estudantes, jornalismo, comunicação social e futuros opinion makers. Portanto, tentamos divulgar várias atividades com o foco de informar melhor Bruxelas sobre o que se passa em Portugal e sobre as sensibilidades políticas, mas também dos cidadãos portugueses, para que Bruxelas possa tomar, Bruxelas no sentido do Colégio dos Comissários, possa tomar decisões mais informadas, e fazemos também o ponto de apresentação das iniciativas da Comissão, não só junto das entidades políticas como esta, mas também da sociedade civil. Como sabem, a Comissão Europeia apresentou há poucos meses um livro branco sobre o futuro da Europa, tem feito parte do meu trabalho nos últimos meses, assim como dos comissários, diálogos dos cidadãos, ou seja, diálogos com a sociedade civil, mas não só, para promover o debate sobre o livro branco, eu falarei daqui a pouco mais um bocadinho. Eu tenho estado, eu e a minha equipa, num roteiro por esse país fora, com vários eventos em que tentamos auscultar as pessoas, perceber o que é que para elas é, o que é a União Europeia, o que é que a Europa representa e quais são as preocupações que elas têm relativamente ao seu futuro e, se a discussão nos permite, até falarmos e deslumbrarmos algumas possibilidades, alguns cenários para esse futuro da União Europeia a 27. O que me leva, obviamente, ao primeiro tema que me trouxe aqui, que é a questão da saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, eu penso que já ouviram várias entidades sobre este assunto, portanto já têm muita informação e não quero ser fastidiosa. Como sabem, a Comissão Europeia, a decisão tomada pelo Reino Unido foi lamentada, mas obviamente que se respeita. É, obviamente, um revés no processo de construção europeia, mas pensamos que está muito longe de ser o seu fim. Mas a União Europeia vai ter que se renovar a 27. E é agora esse o nosso desafio. Obviamente que até à saída o Reino Unido continuará a ser um membro pleno da União, o que significa que gozará também de todos os seus direitos, mas terá também todas as suas responsabilidades. E, aliás, isto em termos de trabalho da Comissão não afetou. Como sabem, depois do referendo, o comissário inglês demitiu-se, foi nomeado outro pelo governo do Reino Unido, Sir Julian King, a quem foi dada a pasta da segurança e tem tido um papel fundamental no desenvolvimento das iniciativas e na coordenação das políticas nacionais em matéria de segurança. Portanto, o Reino Unido continua a ser, também no Colégio dos Comissários, uma parte integrante do nosso trabalho e das nossas iniciativas. Bom, agora que o Reino Unido notificou formalmente a sua intenção de saída, inicia-se formalmente, obviamente, esse processo. Como sabem, a duração prevista é de 2 anos, até 30 de março de 2019. Se não houver acordo, estipula outra data de saída, obviamente. Isto seria uma data por defeito. Obviamente que o período pode parecer longo, mas vai ser demasiado curto para se fazer tudo aquilo, para se negociar tudo aquilo que tem que ser negociado. E há um sem número de questões práticas que vão ter que ser determinadas e negociadas, e uma delas é, como sabem, a questão no plano financeiro. O princípio é de se acordar um pagamento único, que resolva todas as questões relacionadas com a partilha de responsabilidades decorrentes dos compromissos anteriores. Significa isto: orçamento da União, cessão de participação no Banco Central Europeu, no Banco Europeu de Investimento, cessão de participação do Reino Unido em todos os fundos específicos e instrumentos, como o Fundo Europeu para o Desenvolvimento, e todas as outras responsabilidades e passivos, incluindo as responsabilidades contingentes. Por exemplo, quem pagará a pensão das reformas dos funcionários comunitários de nacionalidade britânica, mas isto é apenas um pequeno detalhe. E só depois de definidos os termos de saída é que se poderá negociar formalmente as modalidades do acordo futuro do relacionamento entre a União Europeia e o Reino Unido. A negociação é feita em bloco, E para isto foi muito importante, este princípio é muito importante. Para isso foi mandatada a Comissão Europeia, portanto, para fazer as negociações a nível técnico. Obviamente que as decisões políticas são tomadas pelo Conselho Europeu. Mas não haverá lugar a negociações bilaterais entre cada Estado-membro e Reino Unido. O que não significa que não haja contactos bilaterais, e como podem ter a oportunidade de auscultar o governo português, sabem perfeitamente que há contactos bilaterais. O que foi decidido é que não haverá negociações bilaterais. Haverá que salvaguardar um conjunto de princípios e aspectos práticos, mas a prioridade número um é naturalmente a salvaguarda dos direitos das pessoas, isto é, dos trabalhadores e dos cidadãos. Também já ouviram isto várias vezes, isto tem sido a prioridade número um, quer a Comissão Europeia, quer o Conselho Europeu, estipularam nas suas diferentes recomendações. Isso significa que os cidadãos comunitários no Reino Unido e os cidadãos do Reino Unido no resto da União Europeia poderão ou deverão manter os seus direitos, direitos que neste momento exercem enquanto cidadãos da União Europeia. Isto vale para o direito de residência, incluindo o direito de obter uma autorização de residência permanente depois de um período de 5 anos de residência legal, que é isso que está estipulado hoje em dia no direito da União Europeia. Os direitos a serem protegidos e de maneira muito esquemática é o direito de residência, os direitos adquiridos nos regimes de segurança social, nomeadamente a possibilidade de transferir contribuições que as pessoas tenham descontado em diferentes Estados-membros, o direito de livre circulação dos trabalhadores, portanto o acesso ao mercado de trabalho, o direito de exercer uma atividade, as vantagens sociais e fiscais que a isto estão associadas, o direito do exercício ao emprego enquanto trabalhador por conta própria e o reconhecimento dos diplomas, certificados e outras formas de qualificação que são reconhecidas e obtidas antes da data de saída do Reino Unido. Ora bem, o princípio básico em todos os domínios é o da reciprocidade, obviamente, é um princípio básico de todas as negociações a nível internacional, e o princípio também será importante, é o princípio da continuidade. Portanto, se leram as recomendações, as diretivas da Comissão Europeia que foram propostas agora ao Conselho, que serão adoptadas em princípio dia 22 de maio, aquilo que se pretende é que em todos os domínios haja continuidade da situação, de todos os direitos e todas as situações jurídicas que foram criadas ao abrigo da União Europeia até à saída, da data de saída do Reino Unido. E que isso, obviamente, continuidade depois da data de saída do Reino Unido. Em suma, os procedimentos serão complexos, mas a União não é movida por qualquer espírito de revanchismo, e eu acho que é importante, dado todo o barulho político que a saída do Reino Unido tem causado, não há qualquer espírito de revanchismo, há um espírito de pragmatismo a nível da Comissão Europeia, sabendo que há muita matéria técnica que terá que ser resolvida em situações jurídicas extremamente e financeiras extremamente complexas. Obviamente que o Reino Unido continuará a ser um parceiro importantíssimo da União Europeia, tanto no plano económico como no plano, por exemplo, militar, onde o Reino Unido desempenha um papel fundamental na NATO. Agora também uma palavra relativamente ao livro branco, mas a minha ideia também, na medida em que nós iniciámos este diálogo com vários atores políticos e da sociedade portuguesa sobre o futuro da União Europeia, eu penso que é um tema que pode parecer um bocadinho esotérico, mas esta reflexão sobre o futuro é absolutamente crucial, ao mesmo tempo que negociamos com o Reino Unido, e vamos negociar dentro em breve com o Reino Unido a saída e os termos da saída do Reino Unido da União Europeia, temos que pensar muito seriamente qual é o projeto político que vamos, enquanto União a 27, prosseguir. Havia várias opções para a Comissão Europeia em cima da mesa, e uma opção teria sido a Comissão Europeia apresentar uma proposta daquilo que o Presidente Juncker e o Colégio dos Comissários considerariam como sendo a mais apropriada para o nosso projeto político prosseguir, mas não foi essa a proposta da Comissão Europeia, foi simplesmente de fazer um enquadramento de uma discussão que se quer pública e alargada, ou seja, fez um enquadramento para facilitar a discussão, propondo-se em cima da mesa 5 cenários possíveis. O cenário número 1 seria assegurar a continuidade, o número 2 restringir-se ao mercado único, portanto reduzirmos o nosso nível de cooperação e de integração. O cenário 3, de cooperação reforçada, assim podemos dizer, é o fazer mais quem quiser fazer mais, ou seja, todos os Estados-membros que entendam fazer mais em áreas específicas avançarem sem que os outros se sintam obrigados ou compelidos a prosseguir, se não se sentirem prontos para um tal nível de integração. O fazer menos, mas de forma mais eficiente, portanto, a União Europeia implicar-se-ia em certos domínios, por exemplo, políticas... implicar-se menos em certos domínios e mais noutros. E obviamente que esses domínios teriam que ser escolhidos. E o último cenário, obviamente, fazer muito mais todos juntos. Mas isso implicaria também que os Estados-membros decidiriam partilhar mais recursos e mais poder em todos os domínios, com todas as vantagens e desvantagens que isto pode ter. O livro branco será completado e tem vindo a ser completado por vários elementos e documentos de reflexão. O primeiro saiu no dia 26 de abril, que foi o desenvolvimento da dimensão social europeia. O segundo saiu há pouco tempo, dia 10 de maio, que é para tirar partido da globalização. E os três temas que ainda estão, que os papéis vão sair, ou os relatórios vão sair, é um sobre o fundamento da União Económica e Monetária, o outro sobre a defesa europeia e outro sobre o futuro das finanças da UE. O processo será o seguinte, a ideia é lançar agora este processo de consulta e, como vos disse, temos andado por este país fora com o apoio dos nossos centros de informação locais que têm organizado sessões de debate sobre o tema. No fundo é escutar as pessoas para saber o que é que representa a Europa para elas, como é que elas veem o futuro da Europa e o que é que elas querem da Europa, no fundo para dizer isto de forma muito sucinta. Nós tivemos o cuidado de enviar um livro branco a todos os partidos políticos aqui na Assembleia da República, por isso é com muito interesse que eu também gostaria de ouvir a vossa opinião, as vossas questões ou as vossas dúvidas sobre este processo de consulta. A ideia é depois o Presidente Juncker, no discurso que preferirá no Parlamento Europeu em setembro de 2017, apresentar o seu cenário, que muito provavelmente será um sexto cenário, o cenário que ele acha não só possível, ou seja, preferível, mas também possível a nível de, em termos políticos, a nível daquilo que se inclui, dos consensos ou das faltas de consensos que encontramos a nível da União Europeia neste momento, e enquadrar o debate, para termos um debate mais informado, nomeadamente o debate político que se vai fazer até 2019, até às eleições do Parlamento Europeu, informando-se este debate também com as posições que vão sendo tomadas a nível do Conselho Europeu. Portanto, a ideia foi iniciar um processo de debate alargado, que não alienasse ninguém da mesa de discussão, e para isso é muito importante, por isso foi importante este tipo de formato, e para a Comissão poder ela própria depois, e nós representações estamos instruídas para ir fazer o debriefing, portanto ir reportando as críticas, os louvores e outras dúvidas que vão surgindo nesta discussão, sugestões, e tem havido a nível, para este país para fora, tem havido sugestões bastante interessantes sobre as várias áreas de integração política e económica e social da União Europeia. Vamos reportar isso a Bruxelas, que depois informará a tomada de posição do Presidente Juncker. Portanto, penso da minha parte, de forma muito sucinta, sobre estes temas, é o que tenho a dizer, e obviamente que estou disponível para qualquer pergunta que tenha.
Muito obrigada, doutora Sofia Alves. Vamos agora passar à fase das perguntas. Tem a palavra o CDS-PP, porque foi o requerente da audição, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovando
5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Renovando os cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados, e um cumprimento, como é óbvio, muito especial à doutora Sofia Alves, bem como à sua equipa. Nunca se tem furtado a vir aqui ao Parlamento, tem vindo várias vezes com os comissários que cá têm vindo, e por isso mesmo eu queria lhe agradecer imenso até a sua exposição inicial, porque acho que foi muito interessante para percebermos aqui também um bocadinho um apanhado do trabalho aqui da representação da Comissão, mas também depois, perspectivamente, um conjunto de matérias sobre o Livro Branco e o futuro da União Europeia. Mais tarde falará o meu colega Filipe Ana Corte Correia, e eu queria, acima de tudo, colocar aqui algumas questões sobre o Brexit. Quando o Parlamento Português começou a analisar esta matéria, nós entendemos que devíamos fazer uma lógica tripartida. Antes de mais, discutir esta matéria com o Governo Português, coisa que temos vindo a fazer com alguma regularidade, nomeadamente com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Depois, como é óbvio, parecia-nos muito importante também podermos ouvir a própria representação da Comissão, e nesse sentido a sua vinda aqui hoje é muito útil, mas mesmo os comissários europeus que têm vindo a esta Comissão, nós temos tentado também ter aqui mais informações sobre esta matéria, e depois também, porque nos parece também relevante, convidar autoridades do Reino Unido, e nesse sentido a senhora embaixadora do Reino Unido em Portugal já foi convidada para esta comissão e já cá esteve até mais do que uma vez a discutir estas matérias. Hoje todos nós temos a noção que o Brexit é provavelmente a operação, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista diplomático, até eventualmente do ponto de vista económico, mais difícil que a União Europeia teve desde a sua fundação em 60 anos. E temos a noção que há muitos temas que estão em cima da mesa, que são temas muito, muito difíceis, mas há alguns temas que são mais difíceis de resolver do que outros, nomeadamente temas que têm muito a ver com os direitos dos cidadãos europeus que estão neste momento a residir no Reino Unido e vice-versa, cidadãos britânicos que estão a residir no espaço da União, e também a matéria que acabou também por falar, que é a matéria da participação financeira do próprio Reino Unido, porque nos parece que as próprias autoridades britânicas estão a tentar ligá-las de uma forma muito direta e nem sempre correta. Gostei muito de ouvir, que queria realçar aqui isso, gostei muito de ouvir dizer que, reafirmar esta lógica que nós não podemos ter nesta negociação uma lógica revanchista. Eu acho que isso seria péssimo para a União enquanto União, mas para os próprios interesses portugueses seria certamente mau. Eu acho que nós não, nesse sentido, se a discussão se encaminhar para aí, é uma discussão em que não há vencedores e perdedores, porque vamos ser todos, nesse sentido também, bastante perdedores. Eu achei feliz, particularmente feliz, a expressão do negociador indicado pela União Europeia, o Sr. Michel Barnier, em que dizia que era preciso irmos pé ante pé para tentar evitar aqui coisas que sejam acidentes do percurso, mas efetivamente, quando nós olhamos aqui para, primeiro temos a expressão, troca de galhardetes que tem havido um bocadinho entre a Primeira-Ministra Britânica e o Presidente da Comissão, não podemos deixar de ficar um bocadinho preocupados. Quando nós lemos aqui um bocadinho a imprensa internacional, percebemos que há aqui uma lógica um bocadinho descalada e isso preocupa-nos, até porque nos parece que no último Conselho Europeu o resultado parece ser uma negociação um bocadinho mais dura do que aquilo que era dito aqui há um ou dois meses atrás. É verdade, isso foi positivo, que esta flexibilidade, tanto o prazo de 24 meses é um prazo indicativo, há aqui alguma flexibilidade. E nesse sentido, eu acho que isso é positivo, mas como é óbvio, nós continuamos a defender que esta negociação seja uma negociação transparente, mas que seja também uma negociação o mais rápido possível. Acho que nesse sentido também manter esta negociação durante muito tempo não é positiva e, acima de tudo, não é positivo porque percebemos que há aqui uma ligação que, no nosso ponto de vista, não é aceitável, mesmo do ponto de vista do Reino Unido, de querer negociar primeiro toda a parte económica da relação e só depois negociar as transferências financeiras do Reino Unido para a própria União. Isso não nos parece que seja muito aceitável e, nesse sentido, acho que a Comissão teve francamente bem, quando também tentou, acima de tudo, ter aqui uma base essencial sobre matérias que têm, acima de tudo, a ver com os direitos dos cidadãos. Já falou, por exemplo, da portabilidade dos direitos sociais, as matérias que têm a ver com o trabalho, todas as matérias que são matérias absolutamente essenciais da liberdade de circulação. Nós, antes de avançarmos mais em qualquer negociação, temos de ter um acordo de princípio quanto a estas matérias que para nós são absolutamente essenciais. Gostava de ouvir a sua opinião, se me permite, um bocadinho sobre algumas questões que têm vindo a acontecer nos últimos tempos. Nós sabemos que o Reino Unido está num processo eleitoral e, portanto, às vezes no processo eleitoral as declarações são um bocadinho mais para lá do que verdadeiramente, efetivamente, pode vir a ser o resultado da negociação, mas eu confesso que fiquei muito preocupado quando vi a resposta que o Primeiro-Ministro do Reino Unido deu relativamente à matéria que tem a ver com a liberdade de circulação, em que ela dizia que essa é uma matéria para as autoridades nacionais de imigração, como se nós tivéssemos cá, olha, qualquer matéria que tenha a ver com um cidadão britânico em Portugal é uma matéria que tem a ver com o CEF. Não tem. Até enquanto o Reino Unido fizer parte da União, nós temos que respeitar os princípios básicos, nomeadamente o princípio da liberdade de circulação. E por isso mesmo, o que eu lhe perguntava era se acha que estas declarações revela uma alteração de postura por parte das autoridades britânicas na questão das migrações. Nós sabemos que as migrações foram um tema base no Brexit, percebemos isso, é um dos temas mais difíceis de negociar, mas se sentem que, do ponto de vista das autoridades britânicas, há alguma alteração do ponto de vista de algum endurecimento dessa estratégia negocial, porque eu acho que isso não seria certamente positivo. Depois, uma segunda matéria que tem a ver com um ponto que a nós nos preocupa bastante. Vou terminar. Termino já, Sr. Presidente, termino já. Que tem a ver, Sr. Segunda ronda.
Felipe.
Em princípio não, Sr. Vamos ouvir a resposta, mas em princípio não. Mas permite, Sr. Presidente, agora não faz mal, mas termino. Mais tolerante. Então vou-lhe pedir para ser menos tolerante, Sr. Presidente. Mas com alguma tolerância. Mas termino já, senhor, mas que tem a ver com os períodos transitórios da igualdade de condições. Aquilo que normalmente se fala, se chama os level playing fields. Essa matéria é uma matéria muito relevante para quem tem relações comerciais como nós temos com o Reino Unido e gostava de perceber também o que é que pode acontecer. Depois, uma última nota, porque me parece que neste debate faltam, nesse sentido, alguns números efetivos. E eu perguntava-lhe se a Comissão Europeia tem vindo a atualizar estudos do ponto de vista dos impactos económicos, quer do lado de cá, quer do lado do canal, e onde é que podemos encontrar esses estudos. Como é que podemos participar também nos resultados desses mesmos estudos?
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Doutora Sofia Alves. Obrigada.
Muito obrigada. Bom, eu penso que obviamente que a decisão de saída, ou o pedido de saída agora do Reino Unido, como sabemos, tem sido um processo algo emocional, político ou emocional, eu diria, e eu acho que é muito importante fazermos um bocadinho. No dia estava raso, mas tentaram nos proteger do barulho e do ruído, porque, como eu disse, isto vai ser, de facto, uma negociação muito complexa e é importante que a Comissão, no que diz, porque a Comissão foi mandatada, como sabem, como negociadora neste processo, e que a Comissão proteja o interesse de todos aqueles que estão envolvidos e sobretudo, dos residentes no Reino Unido e, obviamente, dos residentes também do Reino Unido na União Europeia, ao abrigo das regras que são aplicáveis hoje em dia. São situações que foram criadas, pessoas que ou foram residir porque foram trabalhar, ou foram estudar, ou por outra razão qualquer, e com uma expectativa legítima, e é por isso é extremamente importante manter a segurança jurídica dessas situações e os direitos dessas pessoas, também quando o Reino Unido deixar de ser membro da União Europeia. Portanto, esta, independentemente das declarações que tenham sido feitas pelo governo britânico neste assunto, se houve ou não endurecimento de posição, os contactos que têm havido agora têm sido, como sabem, a nível político. Vão começar agora as negociações técnicas, ainda não começaram. E, portanto, há que fazer, sobretudo, a diferença, eventualmente, é neste estado, entre uns e outros, para que as negociações sejam o mais pausadas, serenas e para que essa saída seja o menos abrupta possível, que eu acho que é o que todos desejam, independentemente do ruído que possa haver. No que diz respeito ao level playing field, a preocupação, e que também está plasmada nas orientações que a Comissão propôs ao Conselho, é de que o Reino Unido mantenha entre até ao período de saída, mas também depois do período de saída, um level playing field, no sentido de que as empresas devem beneficiar no Reino Unido ou devem ser sujeitas a um nível, por exemplo, de supervisão em matéria de concorrência e de auxílio Estado, igual àquelas que as empresas estão sujeitas no resto da União Europeia. Até à saída do Reino Unido, isso é óbvio, e o Reino Unido tem uma autoridade de concorrência extremamente ativa, extremamente forte, e tem reguladores muito fortes, eu penso que não é uma preocupação de maior. Depois da saída do Reino Unido, a preocupação é que o acordo que se encontra entre a União Europeia e o Reino Unido mantenha esses mesmos princípios, que são princípios que, aliás, a União Europeia está a tentar exportar em todos os seus acordos com países terceiros. Porque só assim é que conseguimos que haja uma regulação do comércio internacional e não uma desregulação. Relativamente aos estudos de impacto económico, eu não tenho conhecimento de nenhum estudo que a Comissão tenha apresentado em cima da mesa. Penso, tendo trabalhado na Comissão durante 14 anos, tenho a certeza que há estudos que estão a ser feitos e que serão apresentados na devida altura, e quando eu tiver conhecimento de algum, farei chegar sem imediato.
Muito obrigada, doutora Sofia Alves. Tem agora a palavra o PSD, o deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Doutora Sofia Alves, uma vez mais, bem-vinda ao Parlamento. Os dois temas que nos trazem aqui são temas que dificilmente poderiam ser maiores na sua importância para o presente e para o futuro. Deixe-me começar pela questão do Brexit. Nós não estamos um bocadinho preocupados com o início deste processo negocial, estamos muito preocupados com o que aconteceu. Do ponto de vista do PSD, a ideia foi sempre de que houve uma decisão do povo inglês e do Parlamento inglês. Essa decisão está prevista até pelos tratados europeus e, portanto, teria de ser aceite, mas sabendo que a Inglaterra teria de continuar a ser uma aliada não só de Portugal, mas da Europa como um todo. E esse objetivo não deve ser perdido de vista nunca. Uma coisa é nós, europeus, dos 27, sabermos que há princípios dos quais não abdicamos e que os direitos e os benefícios de pertencer à União estão associados a deveres e a responsabilidades e, portanto, não se pode ter uns sem os outros. Julgo que esse consenso entre os 27 é claríssimo. Aqui em Portugal, no Parlamento Nacional, pelo menos nas forças políticas europeístas, esse consenso também me parece ser evidente. E, portanto, é como se a Europa, a 27, não tivesse nada a provar. Mas, infelizmente, as primeiras semanas do processo negocial vieram revelar um bocadinho o oposto. Além disso, lendo a imprensa europeia, constatamos que a evolução da discussão pública, inclusive envolvendo os governos nacionais, é cada vez mais a forçar a nota de que o Reino Unido tem de pagar pela decisão que tomou. Pagar no sentido que nós atribuímos normalmente a uma ação de retaliação. Não devemos estar nunca a supor uma alegada inocência do Reino Unido e do governo inglês nestas negociações. É uma parte negocial e nós sabemos que as negociações são duras. Mas é preciso que a Comissão, como mandatária dos 27 para liderar as negociações, compreenda que determinadas abordagens e táticas negociais no espaço público vão acabar por encurralar o governo britânico para jogar a cartada nacional, que aparentemente a Inglaterra é a única, ou no Reino Unido, é a única que resta que tenha um rasto de popularidade eleitoral. E, portanto, eu faço um apelo aqui para que a Comissão entenda, evidentemente, que não pode abdicar dos princípios que foram definidos. Um deles, para nós, é evidente, e ficámos satisfeitos que seriam essas orientações aprovadas no Conselho Europeu, de dar uma absoluta prioridade à situação dos cidadãos europeus que residem no Reino Unido e dos cidadãos britânicos que vivem na Europa. Nós já tivemos a oportunidade, parece que já teve a oportunidade de dizer que somos inteiramente favoráveis a uma decisão ultra rápida de reciprocidade para fechar esse ponto e podemos progredir por diante. Mas é preciso ter atenção à delicadeza da matéria e aquela fuga para a imprensa, se é disso que se tratou, que foi publicada no Frankfurter Allgemeine Zeitung aí há umas semanas, enfim, acho que foi começarmos mesmo todos da pior maneira. E vai ser um processo negocial longo e é preciso ter atenção também a estas questões. Uma pergunta que eu queria levantar acerca do Brexit, um assunto que já mencionou. Depois de chegarmos a um acordo, presumivelmente dentro de 2 anos, qual será a entidade que irá fiscalizar o cumprimento do acordo de ambas as partes? Porque parece-me que esse assunto ficou ainda bastante indeterminado e parece-me essencial para levar a cabo um acordo razoável para ambas as partes, seja lá ele qual for. Já não tenho muito tempo, queria passar agora rapidamente para o segundo tema que abordou, do Livro Branco. O Livro Branco foi uma decisão, corresponde a uma decisão da Comissão, de ser o mais imparcial possível neste debate. Mas inferi da sua intervenção inicial que a Comissão planeia, a breve prazo, deixar de ser imparcial e apresentar o seu próprio cenário. A Comissão Europeia também tem de compreender que caminha aqui numa linha muito fina e muito delicada. A Comissão Europeia não é equivalente a um governo nacional, que, portanto, pode imprimir uma direção política no futuro institucional da União, mas, ao mesmo tempo, também se compreende que não pode ser simplesmente um agente neutro, insípido e estéril na discussão. Mas, de qualquer maneira, convém perceber os limites tanto de um lado como do outro. O meu receio é que a discussão tenha ficado resolvida unilateralmente na tal cimeira informal, mini-cimeira informal de Versalhes. Pareceu-me que foi esse o propósito da mini-cimeira de Versalhes, foi acabar com a discussão antes dela começar, quando 4 países, que não são os países quaisquer, têm a sua dimensão demográfica, política e económica, decidiram que o cenário a adotar era o da Europa de várias velocidades, e ficou então o ponto de interrogação, que já vinha no Livro Branco, gostaria também que houvesse algum esclarecimento da sua parte. Se nós vivemos há décadas numa Europa a várias velocidades, um facto que já toda a gente constatou, o que é novo nesse cenário? Porque recordo que no Livro Branco existe o cenário do status quo, que nós rejeitamos, o PSD rejeita o status quo, porque o status quo é pura e simplesmente insustentável. Mas o status quo é a Europa a várias velocidades. Se depois aparece um outro cenário ao lado, e portanto, por definição, alternativo, que é a Europa a várias velocidades, fica este ponto de interrogação que condiciona um pouco a discussão. Afinal de contas, qual é, no entendimento do Livro Branco, porque o próprio Livro Branco não é esclarecedor a esse respeito, o que é que há de novo na Europa a várias velocidades? Porque agora a discussão vai ser sempre a Europa, o critério das várias velocidades, onde é que ele se aplica, onde é que ele deixa de se aplicar. Pela nossa parte, pela parte do PSD, as várias velocidades, por exemplo, não se podem aplicar à própria União Económica Monetária. Mas é essa a ideia que os 4 do diretório formado em Versalhes têm? Não, também não ficou claro, não é? Para a Comissão, presumo que não seja essa a intenção. Mas então é prosseguir as várias velocidades europeias, tal como nós conhecemos já há várias décadas. Era importante também esse esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Tem a palavra a Sra. Chefe de Representação da Comissão Europeia.
Relativamente, eu gostaria de frisar apenas que não há nenhuma atitude de revanchismo nem de retaliação no que diz respeito a estas negociações. Eu acho que é muito importante repetir isto várias vezes, porque eu sei que há muito barulho na comunicação social. Isto é, de facto, um processo que vai ser liderado a nível técnico pela Comissão Europeia. Para esse sentido, foi mandatado pelo Conselho Europeu um negociador, como sabem, um negociador-chefe, que é o Michel Barnier, que eu penso, eu não quero fazer muitas promessas, mas penso, ele já esteve em Portugal a consultar várias entidades, nomeadamente o Governo, num processo muito preliminar e virá, com certeza, a fazer uma segunda ronda para consultar de forma mais aberta, nomeadamente à Assembleia da República, e poder falar sobre o estado das negociações. E, portanto, devemos, quando a altura se apresentar e as agendas o permitirem, trazer cá o Michel Barnier, que eu acho que é sempre bom ouvi-lo. No que diz respeito a quem é que vai fiscalizar ou supervisionar a aplicação do acordo, uma vez o Reino Unido tendo saído da União Europeia, aquilo que as diretivas prevêem são, prevê duas situações. Na medida em que, imagino, os direitos que estão em causa, ou sobre o qual há um litígio, são direitos que foram começados em situações jurídicas, ou direitos ligados a situações jurídicas começadas, iniciadas antes da saída do Reino Unido, aí continua-se a aplicar o direito da União Europeia, e o Tribunal de Justiça, em última instância, será chamado a dirimir esses conflitos. É essa a proposta. É essa a proposta, mas é essa a nossa proposta. Isto são orientações para a negociação. Não sabemos ainda como é que as negociações vão ser concluídas. Portanto, neste momento não lhe posso dizer quem é que vai ter jurisdição sobre essa matéria. O que nós propomos é que seja para essas situações o Tribunal de Justiça em última instância, mas como nós sabemos, se algum cidadão, por exemplo, português no Reino Unido, se sentir lesado neste momento, porque o Reino Unido ou as instâncias do Reino Unido não estão a cautelar os seus direitos, pode, obviamente, e deve dirigir-se aos tribunais nacionais, tendo sempre o Tribunal de Justiça sendo a última instância. E depois propõe-se, relativamente às situações que vão sendo criadas depois da saída do Reino Unido, aquilo que eu diria em português, que é um mecanismo de resolução de litígios alternativos, e isso penso que será. Mas esta é a proposta que está na mesa, vamos ver como é que as negociações, o que é que elas vão concluir. Relativamente ao Livro Branco, eu obviamente que quando o Livro Branco saiu, vários governos nacionais, nomeadamente o governo português, tomou posição sobre o assunto, e era aquilo que também que se pretendia, não só apenas os governos, também os parlamentos nacionais e os partidos políticos, mas todos eles tomaram posição. A Comissão não esteve em Versalhes, portanto, eu não lhe sei dizer exatamente o que é que, tirando aquilo que li na comunicação social, aquilo que foi discutido e qual foi a opção proposta. Como nós sabemos, os tratados já prevêem hoje em dia, em vários níveis, nível chamado nível de cooperação reforçada. Parece-me também a mim que a questão, que esse cenário da Europa a várias velocidades, embora a Comissão Europeia não goste particularmente deste tema, não gosta porquê? Porque não queremos com esta, ou seja, aquilo que se quer, eu penso que talvez a diferença seja de que todos os Estados-membros que estão prontos, quer a nível técnico, a nível económico, a nível financeiro, a nível social, para se juntar a um determinado nível de cooperação mais avançado, devem fazer. Portanto, que essa cooperação seja inclusiva. Não é que não seja agora, mas agora já há uma série de opt-outs a priori que torna a situação que sabemos que as cooperações à partida, há determinados Estados-membros que podem avançar e outros que não vão avançar de todo. Portanto, a situação para o futuro seria que todos os Estados-membros, os 27, quando se encontrem, quando estejam prontos para avançar para um patamar de integração mais avançado, que o façam. E que não impeçam, obviamente, aqueles que estão prontos para o fazer mais cedo, de o fazerem também. Obviamente que isto vai criar, e é esse o risco que é apontado no Livro Branco, vai criar uma Europa, inevitavelmente, e aí tenho que usar o termo, a várias velocidades. Porque há, e vamos criar uma Europa mais fragmentada, no sentido que nem todos imaginemos que há determinados Estados-membros que avançam para uma maior cooperação, mais de cooperação, integração a nível de direitos sociais. Teremos nesses Estados-membros e nessa região direitos sociais uniformes e eventualmente com um standard mais elevado, enquanto no resto da União Europeia as pessoas, os cidadãos, os trabalhadores não beneficiarão do mesmo nível de proteção desses direitos. Portanto, não é obviamente um cenário que eu diria que seja aquilo que a Comissão Europeia preferisse. Agora, eu penso que aquilo que a Comissão Europeia apresentará mais tarde, e como disse, a Comissão Europeia vai ter também, enquanto motor da integração europeia e tendo a iniciativa, muitas vezes a iniciativa legislativa e de proposição nestas matérias, o Presidente Juncker vai fazer a sua proposta, e a sua proposta terá também que ser doseada com uma certa dose de pragmatismo. Não lhe posso dizer nem antecipar o que é que vai ser, vamos saber em setembro deste ano.
Muito bem, passamos agora ao Partido Socialista. Eu sou o deputado Vitalino Canas.
Sr. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tenho várias questões, não tenho a certeza que as consiga conter dentro dos 5 minutos, mas, enfim, confio na sua tolerância ou na possibilidade de haver depois uma segunda ronda. Mas queria começar por saudar a doutora Sofia Alves, na sua presença aqui, e começar por fazer uma declaração que não é diretamente dirigida a si, mas que é uma declaração que o Partido Socialista deixa aqui, e que tem duas partes. Em primeiro lugar, reforçando as palavras iniciais da Sra. Presidente em relação à nossa, enfim, preocupação pela circunstância de não podermos ter tido aqui um comissário europeu que viesse debater connosco o programa de trabalho. Temos tido muitos comissários ao longo de toda esta legislatura, e isso é um fator muito positivo, que temos, aliás, salientado em algumas reuniões, mas falhámos aqui nesta possibilidade de ter um trabalho conjunto e esperamos que isso possa ser superado no futuro. Esta questão tem que ver também com uma outra nota, que também não é dirigida a si, mas que, no fundo, afeta as questões relacionadas com a Comissão Europeia, que é a seguinte. O Partido Socialista entende que a Comissão Europeia, tradicionalmente, é um órgão de relevo principal na Constituição Europeia e sentimos, penso que isso, aliás, é partilhado por muitos, sentimos que a Comissão Europeia, particularmente desde o Tratado de Lisboa, mas porventura já antes do Tratado de Lisboa, de alguma forma perdeu algum peso, ou perdeu algum relevo, perdeu algum protagonismo dentro da Constituição Europeia. Eventualmente isso também se reflete nas dificuldades que o gabinete da representação nacional tem. Aquilo que o Partido Socialista gostaria era que a Comissão Europeia readquirisse um papel político relevante, que não se escondesse demasiado nas posições burocráticas, que readquirisse um papel político relevante e que isso, aliás, depois se refletisse também no trabalho que a representação da Comissão Europeia faz em Lisboa. Tenho aqui 5 temas, vou ver se os consigo dizer todos, senão ficará para depois numa segunda, eventual segunda ronda. Primeira questão, para falar de um tema que não estava, que nós não identificámos, que seria debatido aqui hoje, e na verdade não queremos debatê-lo, queremos aqui apenas deixar a nossa reflexão, e não necessitamos que a senhora doutora Sofia Alves, aliás, se dirija a esse tema, e que tem a ver com a questão do procedimento do déficit excessivo. O Partido Socialista, e creio que o governo do Partido Socialista, vê com alguma preocupação esta demora em ter um sinal de confiança da Comissão Europeia, que é o sinal de retirar Portugal do procedimento de déficit excessivo. Penso que o país tem estado a fazer um esforço grande no sentido de cumprir, até tem cumprido, porventura, acima das expectativas, e parece que talvez já seria o momento de ter havido um sinal proveniente da Comissão Europeia em relação a isso. E, portanto, continuamos. Ainda há pouco houve uma entrevista do Comissário Carlos Moedas, que vi com atenção, mas que deixa mais uma vez no vazio quando é que vai acontecer. Parece-nos que isso é talvez um sinal de pouca sensibilidade da Comissão Europeia em relação à importância que isso tem para Portugal e à imagem que Portugal dá para o exterior e até para outras questões. Portanto, deixava aqui também esta nota. Temas estes sobre os quais gostaria que se pronunciasse. Falou aqui do papel do seu organismo na divulgação do plano Juncker, que é naturalmente um plano muito importante. Pedia-lhe que nos desse algumas indicações sobre como é que vê, digamos, o acesso e as possibilidades que Portugal tem aproveitado ou não de usar esse plano Juncker. Depois, em relação a uma questão que referiu, e que tem a ver, já agora, sobre o Brexit, 2 temas, uma questão que referiu foi a de que estava, ou que seria discutido, o tema do pagamento único. Este tema do pagamento único e do respectivo montante é um tema muito sensível. Ainda há pouco tempo estive no Reino Unido e todos os jornais tabloides, ou alguns dos jornais tabloides, não os li todos como é óbvio, mas alguns jornais tabloides que eu consultei falam de coisas exorbitantes, muitas centenas de milhões de euros que o Reino Unido vai ter de pagar, vejam lá a desgraça. E óbvio que isto é objeto de grande aproveitamento. Eu gostaria de E eu gostaria... Não, quer dizer, mas é que alguns não falam apenas dos... Eu estou a falar de centenas, mas alguns falam de bilhões de euros. E, portanto, naturalmente, tudo isto é aproveitado num contexto de campanha eleitoral para agitar e para criar o tal ruído de comunicação que referiu. É claro, eu não estou, nesta altura, talvez não esteja tão preocupado com o deputado, como o deputado Miguel Morgado em relação ao ambiente. Está em curso um processo eleitoral no Reino Unido e, naturalmente, as mensagens que saem ali são mensagens muito direcionadas para esse debate eleitoral. Vamos esperar que passe o debate eleitoral e depois aí as mensagens, essas já são de certeza mais sérias. Agora, em relação a esta questão do montante único e do pagamento único, gostaria de saber um bocadinho mais em relação a isso e de que forma é que se pode desmontar toda esta construção que está a ser feita pelos tais tabloides e por alguns setores, digamos, no Reino Unido, que são contra a União Europeia e que está a ser aproveitado para ainda criar mais confusão e mais contradição em relação àquilo que as pessoas pensam. Depois, referiu que foi entregue a pasta da segurança ao novo comissário britânico, acho que é um bom indicador de que poderá haver no futuro maior cooperação. Eu estive há pouco tempo a ler um paper do presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Comuns, onde se fala designadamente a possibilidade do Reino Unido continuar a ter, depois do Brexit, continuar a ter um papel importante dentro da própria política comum de segurança e defesa. E eu gostaria de saber se isso já está a ser debatido no âmbito da Comissão Europeia e se nos pode dizer mais alguma coisa sobre isso. Eu queria também falar sobre o Livro Branco, mas, Sra. Presidente, se entender, eu interrompo aqui e falaria depois numa segunda ronda. Ok.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Dra. Sofia Alves para respostas.
Bom, relativamente ao plano Juncker, eu penso que houve, de facto, uma preocupação no início, e isso foi dito por várias entidades em Portugal, de que Portugal não saberia aproveitar suficientemente bem do plano de investimento, que no fundo é, como todos sabemos, financiamento, não são subvenções, e isso pode ter, de certa maneira, dificultado a atração, eu diria, do plano de investimento para as empresas, como sabemos em Portugal, já estão bastante endividadas. Portanto, isso, havia essa preocupação no início. Eu própria ouvi quando cheguei, isto não vai resultar em Portugal, porque as empresas já estão extremamente ou bastante endividadas, e estamos a falar aqui, não são subvenções, estamos a falar de financiamento. Ora, a verdade é que não é o que tem acontecido. Portanto, Portugal tem aproveitado bastante bem, eu diria, que do plano de investimento. Ocupa neste momento o terceiro lugar no ranking de países. Fizermos o rácio investimento mobilizado ao abrigo do plano Juncker e relação PIB, é o terceiro país que mais financiamento tem aprovado ao abrigo do plano Juncker. Foram aprovados 13 projetos de infraestruturas e inovação e ascendem a 665 milhões de euros de financiamento do Banco Europeu de Investimento. Antecipa-se que este financiamento gere, ou como se diz modernamente, alavanque 2,4 mil milhões de euros de investimento. Portanto, e como sabemos também, o plano Juncker, houve uma proposta da Comissão que está a ser discutida e tem sido, as discussões vão bem avançadas no Parlamento e no Conselho, para estender o plano Juncker até 2020, destas possibilidades, estas linhas de financiamento ao abrigo do plano Juncker até 2020 e para aumentar o financiamento global, portanto o pacote global para 500 mil milhões de euros para toda a União Europeia, para sobretudo também para aumentar a cobertura de projetos de economia social, que eu acho que também tem papel importante, tem sobretudo um papel importante, e uma maior cobertura geográfica. Portanto, isto está no bom caminho e espera-se que o Conselho aprove até ao final do ano. Relativamente à questão do Brexit e do pagamento único, eu penso que é importante, e eu acho que o Michel Barnier tem feito de forma bastante bem, no sentido de dizer o seguinte. Obviamente que há uma série, como nós sabemos, por exemplo, o quadro financeiro plurianual, o quadro que está neste momento a decorrer, vai decorrer até 2020. Portanto, a saída do Reino Unido é suposto fazer-se, ou se a data de março de 2019 se materializar, será nessa altura. Portanto, há uma série de compromissos que foram assumidos, quer no quadro financeiro plurianual, quer no quadro das instituições financeiras da União Europeia, que vão se prolongar necessariamente para além da data de saída do Reino Unido. E esses compromissos terão que ser assumidos também para além dessa data. Portanto, não é uma questão de fatura, ou fazer pagar uma conta, uma fatura ao Reino Unido, simplesmente porque ele vai sair da União Europeia em forma de castigo, é simplesmente porque o Reino Unido assumiu, enquanto Estado-membro soberano, compromissos políticos e financeiros dentro da União Europeia, que os terá que assegurar mesmo depois da data de saída. Essa é a posição dos 27. Porque é um pagamento único, para evitar a fragmentação no fundo, das negociações relativas às diferentes linhas de financiamento e para que se consiga que no final se tenha uma solução que faça sentido quer para a União Europeia, quer para o Reino Unido. Penso que essa é a razão porque uma negociação conjunta e no fim. Obviamente que eu não posso antecipar, eu acho que neste momento ninguém pode antecipar exatamente qual será esse valor. Obviamente que os jornais até então e a comunicação social vão tentar explorar e especular sobre esse assunto, mas francamente é algo que ainda estamos muito longe de poder fazer, de poder dizer. No que diz respeito ao papel do Reino Unido e à continuação do papel do Reino Unido enquanto um parceiro forte da União Europeia em matéria de segurança e defesa, eu acho que todas as declarações e sobretudo da Comissão Europeia vão nesse sentido. O Reino Unido tem interesse e nós temos interesse em que o Reino Unido se mantenha um parceiro forte na coordenação das políticas de segurança para combater todos os desafios, nomeadamente, como sabemos, os desafios que têm sido agudizados nos últimos anos em matéria de terrorismo, de ataques, de atentados terroristas e também de cibersegurança. Portanto, estamos confiantes que o Reino Unido tem experiência, neste momento partilha dessa experiência dentro da própria Comissão Europeia através da experiência do Julian King e continuará a ser um parceiro fundamental, obviamente também em termos de toda e qualquer cooperação em matéria de defesa e também da NATO. Mas, portanto, são temas ainda que estão... Isto faz parte do desenho do acordo que vai ser negociado com o Reino Unido após a saída do Reino Unido e essas negociações ainda não estão a decorrer.
Obrigada, Dr. Sofia Alves. Tem agora a palavra para uma segunda ronda, que eu presumo que todos os senhores deputados representantes de grupos parlamentares não prescindem. O CDS-PP são a segunda grelha que foi distribuída. Será 5 minutos a cada grupo parlamentar, com a resposta conjunta dos senhores, da senhora representante, chefe de representação da Comissão Europeia em Lisboa. 5 minutos. Sim. Muito bem. Até 5 minutos tem intolerância. Tem a palavra o grupo parlamentar do CDS-PP, o deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Reitero também os cumprimentos aos colegas deputados e também à senhora chefe da representação da Comissão Europeia de Lisboa, doutora Sofia Alves, e à sua equipa. Em primeiro lugar, naturalmente, como já aqui foi dito, é um gosto tê-la aqui presente e creio que representa realmente uma oportunidade importante para abordar um momento determinante do futuro da União Europeia e creio que os esclarecimentos que aqui nos têm vindo a trazer têm sido muito, muito, um grande contributo para a reflexão e o acompanhamento político que vamos continuar a fazer destas matérias. Numa nota preliminar, queria referir, embora não seja um tema da nossa agenda, mas dar-lhe conta que nós aqui nesta Comissão acabamos de aprovar uma proposta no sentido de convidar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde para vir a esta Comissão abordar e dar-nos conta da negociação do Acordo de Parceria Especial que está em curso com a União Europeia. Provavelmente não terá qualquer informação sobre esta matéria, uma vez que não fazia parte da agenda, mas dar-lhe conta que nós acompanhamos com muito interesse esta matéria e com grande expectativa relativamente ao seu desenlace. Bom, relativamente à questão que aqui queria abordar sobre o livro branco, não posso deixar de começar de referir que nós estamos a tratar este tema depois de um desenlace eleitoral em França que representou um grande alívio, de certa maneira, para a Europa e para o projeto europeu, para quem acredita no projeto europeu, uma boa notícia para a Europa que já não tínhamos há algum tempo. Enfim, depois de também, de alguma forma, termos tido na Holanda, a verdade é que este calendário eleitoral que vínhamos a enfrentar era um calendário que trouxe grande pressão à União Europeia e parece que, finalmente, está a inverter a tendência que temíamos. Mas estas vitórias que foram alcançadas, quer na Holanda, quer na França, não podem deixar de nos retirar a atenção para um facto também que o radicalismo e aquilo que é a posição política contra o projeto europeu tem vindo a ganhar gradualmente espaço. Isso aconteceu agora em França, onde não só a extrema-direita, mas também pelo silêncio a extrema-esquerda promovia, de facto, um projeto político contrário ao projeto europeu e, de alguma forma, nós em Portugal também temos vindo a assistir a isso, ou seja, existe claramente uma tendência de amenizar aquilo que é o discurso radical político e que claramente contraria o projeto europeu na percepção e na tomada de consciência da importância que esse projeto europeu tem para o mundo, e é a sensibilidade mais radical, dizia eu, que atenta contra o projeto europeu, tem vindo a conquistar espaço ao centro. E isso, naturalmente, que é qualquer coisa que nos preocupa substancialmente. Devo dizer que se este exercício a que a Comissão nos convidou, através do Livro Branco, sob a forma de questões e, no fundo, remetendo para a responsabilidade dos Estados-membros, tem esse lado que nos parece positivo e de saudar, devolvendo a palavra aos cidadãos. Por contraponto, também não pode deixar-nos inquietar aqui alguma tendência para enfraquecer o papel político da Comissão e o que pode constituir uma deriva arriscada, pondo em causa o princípio da igualdade entre os Estados e a lógica de coesão e solidariedade inerentes ao processo de integração europeia. No fundo, também, esta terceira via que aqui nos trouxe, dizendo que a Comissão Europeia remeterá para um segundo momento a sua posição, levanta as maiores dúvidas, porque na medida em que se devolve a palavra aos Estados-membros, primeiro não se pode substituir a eles na possibilidade de darem a resposta, e, por outro lado, parece, sim, estar num processo de adiamento da sua própria responsabilidade política e que terá a ver também com aquilo que tem sido o calendário europeu em termos eleitorais. No nosso entender, é urgente completar a União Económica Monetária, nomeadamente concretizar a última perna do tripé da União Bancária, melhorar os mecanismos de coordenação de políticas económicas, reforçando o Pacto de Estabilidade e Crescimento, Semestre Europeu, supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos e reforçando as regras e os enquadramentos dos diversos orçamentos nacionais. Processos que devem respeitar um código de ação de acordo com o método comunitário europeu. É preciso, pois, mais coordenação europeia, e isso remete para o papel reforçado da Comissão, um papel político e não uma alienação desse papel, e que, naturalmente, com um impacto, com decisões que vão ao encontro daquilo que é o impacto real a curto prazo na vida das pessoas. E, neste sentido, nós não podemos deixar de sublinhar que em Portugal tem havido um grande consenso, um grande empenho de todas as forças partidárias em que, de facto, o processo por incumprimento das metas orçamentais seja afastado pela União, pela Comissão Europeia, e entendemos também que aqui era de esperar um empenho maior da Comissão Europeia em inverter aquilo que foi o trajeto até aqui. Tendo em conta o calendário da realização das cimeiras europeias, até ao final do ano estão previstas 3, perguntava-lhe o que é que podemos esperar na concretização de algumas das decisões tomadas nas várias dimensões do projeto europeu, desde a melhoria da arquitetura da zona euro ao aperfeiçoamento do mercado único. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e a senhora representante da Comissão Europeia em Portugal, os restantes membros da equipe, a doutora Sofia Alves. Eu vou-me referir essencialmente ou exclusivamente a questões de segurança e defesa e, obviamente, acho eu, não me atreverei a pôr-lhe questões muito diretas em relação ao futuro destas políticas. Pedia-lhe, se tiver a bondade de o fazer, de me fazer um comentário a algumas posições de partida do PSD em relação a esta matéria. O PSD releva muito a sua participação na NATO e releva muito a sua participação na União Europeia. E não as acha contraditórias e, portanto, procura um compromisso permanente entre aquilo que é a sua participação numa e noutra. E no momento em que a União Europeia, e bem na nossa perspectiva, assume esta prioridade em relação à segurança e à defesa, nós não podemos deixar de concordar, mas simultaneamente não podemos deixar de chamar a atenção de que esta nossa postura não choca com a nossa participação nas duas organizações que nós queremos compatibilizar. Até tendo em conta que a maior parte dos membros da União Europeia são membros da NATO e vice-versa. E, portanto, obviamente este problema não é só nosso, é nosso e de um conjunto largo de membros da União Europeia. Ora, a compatibilização vai sendo prevista e em todos os discursos, nomeadamente de instituições europeias ou de membros de instituições europeias, esta necessidade de compatibilização está presente. O que não está presente é como é que ela se faz. E, enfim, o que me faz recordar aquela frase da sabedoria popular, que o diabo está nos detalhes. Porque se a maior parte dos membros da União Europeia coincidem com os membros da NATO, a verdade é que não coincidem todos. E temos a situação do Brexit já aqui hoje, questão essencial abordada. E a Sra. Doutora Sofia Alves teve a oportunidade, aliás, de relevar e bem a importância que o Reino Unido tem na NATO. Bom, a importância que o Reino Unido tem na NATO e na Europa. E de como é que nós asseguramos que o Reino Unido continua envolvido nas questões de segurança e defesa da Europa, já que nós continuamos envolvidos nas questões de segurança e defesa da Europa e da NATO, como eu dizia, não podiam ser contraditórias. Portanto, como é que esta questão se vai pôr? Eu sei que amanhã há, dito na gíria, o Conselho Jumbo, e portanto que reúne os ministros de Negócios Estrangeiros e Salvo Erros da Defesa, amanhã não, 18 e 19, portanto depois da amanhã. O que soa, e eu gostaria que se a Doutora me pudesse precisar melhor isso, é que de alguma forma se preparará o Conselho Europeu de Junho e que a matéria essencial do Conselho Europeu de Junho será a segurança e defesa, e se temos algumas perspectivas do que é que poderá estar em cima da mesa. Eu estou certo que hoje, enfim, no meio europeu, toda a gente sabe o que é que se prevê que se passe no Conselho Jumbo desta semana. E, portanto, o que é que se prevê que possa ser alguma precisão nestas matérias quanto ao detalhe de como é que isto se fará? E depois passar a uma outra questão que tem, de alguma forma, a ver com o Livro Branco, embora o Livro Branco não a refira expressamente, mas pode ser um dos cenários do Livro Branco, que é que a solução institucional para a defesa. E volto à reunião de Versailles a que se referia o meu colega Miguel Morgado, quando dizia que não podemos deixar de referenciar o facto de nesse encontro de Versailles se tenha admitido a possibilidade de união de defesa. E mais uma vez, que união de defesa? Porque é uma área que, como nós sabemos, não me parece que possa ser, para utilizar uma expressão corrente, comunitarizada. Bom, portanto, como é que se concilia a delicadeza das matérias de segurança e defesa com uma união de defesa? E já agora, como é que isso se paga? Ou seja, como é que os Estados-membros vão pagar isso? Que contributo para o orçamento? Que capacidade vai ter o orçamento da União Europeia para fazer face a essas despesas? E como é que isso tudo se liga ao hoje compromisso da NATO de que os países destinarão 2% do seu produto interno bruto a questões de segurança e defesa? Eu estive no encontro sobre estas matérias em Malta, recentemente, Política Externa e Segurança Comum, e ouvi a Sra. Vice-Presidente Mogherini a dizer que Bom, nessa questão dos 2%, é preciso não deixarmos de abordar a questão do forte empenho que a União Europeia tem em matérias de desenvolvimento. Bom, o que é certo é que os critérios da NATO não prevêem contar com os dinheiros do desenvolvimento para este fim da contabilização dos 2%. E os 2% têm a ver com o Pacto de Estabilidade e Crescimento também, porque se nós tivermos que meter mais 1.000 milhões de euros em Portugal para matérias de segurança e defesa, obviamente isso tem impacto orçamental e no Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, em relação à Alemanha, significa passar de um orçamento de cerca de 30 mil milhões de euros hoje para 70 mil milhões de euros dentro de 4 anos, o que obviamente é matéria em relação à qual não podemos deixar de pôr também a nossa atenção. Portanto, um conjunto de comentários que eu tenho a esperança de ter saído com alguma lógica e um pedido de um comentário seu em relação a tudo isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, deputado Carlos Costa Neves. Agora tem a palavra o Partido Socialista, o deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa por fazer uma segunda intervenção, onde irei incidir especialmente nas questões relacionadas com o Livro Branco. Mas queria pegar nas palavras da Sra. Doutora Assuí Alves em relação justamente a estes temas da segurança e defesa, para lhe dizer que a resposta que deu é uma resposta formalmente correta. Na verdade, existe da parte das instituições europeias, do Conselho, da Comissão, a ideia de que este processo negocial deverá ter 2 fases, nós já o conhecemos. Uma primeira fase de debate da forma como haverá a saída, de fechar todos os dossiês respeitantes a isso, e então depois uma fase seguinte sobre como é que se fará a cooperação futura. Eu já manifestei aqui algumas dúvidas em relação à possibilidade de se estabelecer essa fratura clara entre essas 2 fases. Mas queria expressar aqui, se quiser dar a sua opinião sobre isso, queria expressar aqui se há setor onde essas 2 fases não fazem nenhum sentido, é nas questões respeitantes à segurança e defesa. Porque nas questões respeitantes à segurança e defesa não há dossiês a fechar, há só dossiês a abrir, que são os dossiês da cooperação futura. E esses são urgentes, não se pode esperar daqui a 1 ano. Não, são agora que têm de se estabelecer. Nós temos de ter uma consciência clara, no contexto destas matérias muito críticas e sensíveis, que são as matérias da segurança e defesa, devemos ter uma noção já muito clara de como é que vai ser a cooperação futura. Não podemos estar à espera que se fechem sucessivos dossiês sobre as questões de natureza financeira, das liberdades, etc., para depois começarmos a falar disto. Portanto, só queria deixar aqui esta minha referência e a minha indicação de que há responsáveis importantes, relevantes, do lado britânico, que abrem claramente a porta do Reino Unido permanecer dentro de uma cooperação muito reforçada, muito estruturada, o que se quiser chamar, um quadro muito intenso, permanecer ligado à política comum de segurança e defesa, eu acho que isto devia ser rapidamente aproveitado e aprofundado, até para tranquilizar alguns setores que são importantes. Mas olhando agora para a questão do livro branco. O livro branco é importante e a circunstância de terem sido elaborados os 5 cenários também clarificam o debate, mas eu diria que para Portugal o livro branco não tem um relevo por aí além, porque Portugal tem uma posição tradicional em relação às questões europeias, que é a da permanência da primeira linha da construção europeia. Penso que não vamos ter de matar muito a cabeça para essa expressão, para saber o que é que queremos da Europa no futuro. E, portanto, penso que haverá um consenso muito alargado, em que o meu partido participa, no sentido de que deve haver, em relação a estes 5 cenários, a tentativa de encontrar, na maior parte deles, as questões mais importantes e procurar dar passos em frente de aprofundamento e de intensificação do projeto europeu. Portanto, o livro branco é sobretudo importante para desencadear os fantasmas que existem em alguns países que têm, em alguns casos, mostrado recentemente, e às vezes não tão recentemente quanto isso, dúvidas em relação ao projeto europeu. E a minha pergunta que eu queria aqui deixar é qual é que é a percepção que a Comissão tem sobre o impacto que este livro branco teve nos vários países, nos 27, uma vez que um já não participará neste debate, o impacto teve nos vários países, nos 27,
e de que forma é que a Comissão vai conseguir fazer uma espécie de súmula daquilo que está a ser o desse debate e dos contributos que virão daí, como é que o debate foi recebido. Não queria aqui identificar, enfim, os países, para não ser demasiado, talvez, específico, mas como é que tem sido recebido, por exemplo, naqueles países que nós temos visto tomarem algumas posições em relação a algumas liberdades no leste europeu, como é que foi recebido, por exemplo? Qual é que foi a percepção que a Comissão teve em relação a isso e quais é que são as expectativas que a Comissão tem em relação também a isso? Não lhe pergunto quais é que são as expectativas em relação a Portugal, porque, como já disse, creio que ninguém ficará surpreendido em Bruxelas de que Portugal tenha aqui um papel tradicional, como tem sido sempre o seu.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra a Sra. Representante da Comissão Europeia em Portugal, uma vez que estão ausentes o Bloco de Esquerda e o PCP, que assim não formulam perguntas. Muito obrigada.
Muito bem. Agradeço a referência à parceria, ao projeto de parceria com Cabo Verde, parceria especial. Penso que só apenas uma referência da minha parte, no que diz respeito a estes acordos de parceria. Penso que há uma tentativa... Há uma tentativa da Comissão Europeia no papel e na pessoa da Vice-Presidente Mogherini de que a política externa, nomeadamente a política de cooperação e desenvolvimento, seja uma política, primeiro, que saia da lógica da subvenção puramente estatal. Portanto, a ideia das parcerias e que seja muito mais focada país por país ou região por região, e que se abrace também projetos, e portanto que se então, o diálogo também com a sociedade civil e com as empresas e com os investidores privados que estão presentes nesses países, e nós sabemos bem que muitos investidores europeus estão presentes nesse país, para que haja uma lógica de associar o investimento público e o investimento privado para permitir que esses países gerem as suas situações particulares da melhor maneira. E, obviamente, para prevenir situações, como nós sabemos, que depois nos causam dificuldades a nós, União Europeia, e falo, obviamente, dos grandes fluxos migratórios. Mas eu penso que é uma tentativa, apesar de haver capítulo por capítulo, país por país, região por região, e começou-se, obviamente, por aquelas que eram mais importantes em termos de gestão de fluxos migratórios, porque é isso que também que se quer trazer a esses países, a estabilidade em termos financeiros ou económicos e também em termos de segurança, para que as pessoas fiquem nos seus países e não sintam na necessidade de sair e de procurar refúgio económico na União Europeia. Portanto, eu penso que é uma nova fase, o começo de uma nova fase de política externa em termos de cooperação e desenvolvimento da União Europeia. Relativamente ao livro branco, e aproveito, espero, bom, não sei se vou conseguir responder a todas as questões ou todas as críticas. O livro branco foi recebido de maneira muito, como pode imaginar, de maneira muito diversa na União Europeia, não apenas só pelos governos, mas por outros atores políticos e pela sociedade civil. Todo e qualquer Estado-membro comporta várias forças políticas, umas mais a favor da União Europeia, outras mais contra, e, portanto, eu mesmo em Portugal, eu também já ouvi de tudo, um bocadinho de tudo, diria. Portanto, e penso que o mesmo se tenha passado, até com mais acuidade, em países que não são apenas forças políticas, mas o próprio governo tem tido posições mais reticentes relativamente a determinadas políticas europeias. Eu penso que, quando disse há pouco que acho, obviamente que o livro branco foi muito bem recebido, foi recebido em Portugal, porque nós temos na grande maioria das situações, e exceto algumas situações, temos atores políticos e partidos políticos extremamente pró-europeus, se posso utilizar esta palavra. Mas, e foi muito bem acolhido por este governo, que tem tido uma posição extremamente ativa e extremamente positiva em termos de dar o seu contributo para a construção europeia. Obviamente, mas enquanto diz que não teve relevo para Portugal, para mim tem um relevo muito importante, que é aquilo que eu tenho andado, que me tenho apercebido à medida que vou desde o Funchal até Bragança, falando com as pessoas, falando com estudantes, com séniores, é que as pessoas não percebem muito bem o que é a União Europeia. Deixou-se perceber o que é a União Europeia, por variedíssimas razões, e acho que Portugal, apesar de haver um nível de informação bastante alargado, também há um grande nível de desinformação. E, portanto, o livro branco teve para mim essa grande, pelo menos essa grande vantagem, é que pôs em cima da mesa uma reflexão que também levámos à sociedade civil e que permite pôr um bocadinho, na medida em que eu vou conseguir, não vou conseguir chegar aos 10 milhões de portugueses, obviamente, nem tão pouco, nem chegarei lá muito perto, mas permite-nos haver um debate para que as pessoas nos digam o que é que elas pensam, como é que a União Europeia lhes toca no seu dia-a-dia e como é que elas veem o seu futuro, e permite-me, da minha parte e da nossa parte, também informá-los sobre aquilo que é a União Europeia. Como nós sabemos, é uma construção muito complexa, é uma construção de camadas, mas a União Europeia não são as instituições europeias. A União Europeia são os cidadãos, os 500 milhões que vivem no espaço da União Europeia, e são também as instituições dos Estados-membros. E os Estados-membros têm sempre atuado como um filtro muitíssimo importante no que entre as instituições europeias e os cidadãos, mas, como sabemos, esse filtro tem sido também, por vezes, um filtro perverso. E aquilo que se tentou fazer com o Livro Branco é, em vez de fazer aquilo que nós normalmente fazemos, que é fazer uma construção jurídico-política sob a forma de um tratado, uma negociação muito complexa, muito elaborada, com todos os opt-outs, mas que depois não há vontade política, no fundo construímos uma casa sofisticadíssima, mas não há vontade política para a preencher e acabamos por ficar sempre pelo primeiro andar. A ideia do Presidente Juncker é exatamente o contrário, é digam o que é que querem, como é que querem que nós continuemos, para que possamos propor algo em cima da mesa que seja, de uma parte, condizente com as expectativas da maioria dos cidadãos europeus e, obviamente, as forças políticas, e, por outro lado, algo que seja possível, mas que a casa não fique continuamente vazia por falta de consenso e de vontade política. E nós todos sabemos que tem havido uma enorme... Nós temos, por um lado, temos tido desafios enormes em termos de integração europeia, e os senhores deputados sabem perfeitamente quais são, e, por outro lado, nunca tivemos uma fase de construção europeia em que houve tão pouco consenso político, tão vontade política de se avançar, mesmo para políticas como a política de migrações, por exemplo, e a política de asilo, que é aquela em que nós achamos que faz sentido ter uma cooperação e ter um nível de integração elevado, porque parece-nos claro que os Estados-membros não vão poder responder a estes desafios de forma isolada. Não tem a ver de vontade política para se abraçar aquilo que nós gostaríamos que tivesse sido uma política de asilo e uma política de migrações mais humana e mais condizente com as nossas responsabilidades internacionais. Mas é o que temos. E a Comissão Europeia, como sabe, é um órgão de iniciativa legislativa, é um órgão muito importante no equilíbrio dos poderes institucionais da União Europeia, porque garante exatamente, como disseram aqui, garante a igualdade de todos os Estados-membros. E por isso é importante que a União Europeia continue a desempenhar esse papel. Penso que tem havido, da parte do meu Presidente, do Presidente Juncker, em relação, por exemplo, ao passado, uma ruptura no sentido que tem afirmado uma Comissão muito mais política. Têm sido também capazes, como já foi recordado várias vezes aqui em Portugal, de tomar decisões políticas, isto é, decisões que, independentemente da complexidade das regras, que façam sentido para as pessoas. E é, no fundo, aquilo que se pretende alcançar. Eu não digo que seja sempre alcançável, mas é aquilo que se pretende alcançar. São decisões que, independentemente da complexidade da construção, independentemente da complexidade das regras que são aplicadas a nível técnico, depois a decisão política faça sentido para as pessoas. Relativamente à questão dos nacionalismos, obviamente que é extremamente preocupante, e penso que também têm debatido bastante essa questão aqui nos vossos debates. Obviamente que a Comissão também tem tentado dar uma resposta dentro daquilo que é possível em termos políticos a determinadas ações menos condignas dos direitos que a Comissão e que a União Europeia assegura. E, como sabem, há uma série de processos de infração contra determinados Estados-membros por violação de direitos, nomeadamente a Carta de Direitos Fundamentais, que estão em curso. Agora, tem que haver, a Comissão Europeia não pode fazer as coisas, não pode fazer este projeto político sozinha, porque não é a Comissão Europeia que é a União Europeia. A União Europeia e o último decisor, como sabemos, é o Conselho Europeu, são os governos, são os parlamentos nacionais no exercício das suas soberanias. E isto tem que continuar assim, a ser assim, porque é a única maneira que conseguimos que isto seja um projeto verdadeiramente democrático. No que diz respeito às questões de segurança e defesa, eu percebo perfeitamente as vossas questões, as vossas preocupações, e acho que a razão pela qual a União Europeia a Comissão Europeia tem posto em cima da mesa que tem que haver uma, que deve haver iniciativas em matéria de cooperação relativamente à segurança, mas também em matéria de defesa, passa necessariamente por aquilo que a Comissão Europeia tem poderes e os mecanismos que tem neste momento à sua disposição. Por exemplo, em matéria de defesa, chegou-se à conclusão, eu penso que já se devia ter chegado, com certeza que já se chegou há muito tempo, mas pôs pela primeira vez em cima da mesa o facto de a questão dos Estados-membros terem que cooperar ou deverem cooperar muito mais, seja em missões de estabilidade dos países de vizinhança, seja em missões de manutenção da paz, têm que cooperar mais e que há muito mais espaço para essa cooperação também em termos financeiros ou económicos, como referiu, essa questão de dizer, a questão de que já foi sugerido pela Comissão Europeia, que os Estados-membros têm que pagar mais para a defesa e que não podemos deixar que a defesa da Europa seja assegurada por países terceiros ou eminentemente por países terceiros, eu acho que é, como sabemos, é um bom princípio, é um princípio que muitos estão de acordo, mas depois, mais uma vez, há falta de implementação e de vontade política para que isso se materialize, nomeadamente por razões e por preocupações, muitas vezes legítimas, de natureza financeira. Eu penso que, no que diz respeito à segurança e à defesa, vai haver desenvolvimentos no próximo ano, nomeadamente por causa da saída do Reino Unido, e acho que que justificou e sublinhou com muita razão que todo e qualquer acordo e aprofundamento da União Europeia nas matérias de segurança e de defesa, que será desenhado a nível 27, possivelmente também passarão por uma parceria, e penso que é isso que é pretendido, com o Reino Unido, tem que se encontrar uma forma de fazer a ponte também nessas matérias com o Reino Unido. E penso que tentei cobrir mais ou menos todas as questões e ficaremos por aqui, não sei.
Muito obrigada, Sra. Sofia Alves. Foram realmente as questões diversas, complexas, mas de resposta muito completa e muito competente. Agradecemos por isso à doutora Sofia Alves o facto de ter estado aqui connosco para falar sobre a atualidade da agenda europeia e das atividades da representação da Comissão Europeia em Portugal. Cumprimentamos e saudamos a equipa que a acompanhou, os Dr. João Faria, Dr. João Medeiros, a doutora Catarina Dantas Machado e a doutora Rita Fortunato Batista, e desejamos a todos, em particular à senhora chefe da representação da Comissão Europeia, a continuação de um excelente trabalho. E vamos continuando a fazer esta parceria de proximidade entre a representação e o nosso Parlamento, em particular a nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde.